Sessão ordinária 15/6/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Estarei fazendo a citação de um versículo que está aos Filipenses 4, 6. Filhinhas, não andais inquietos por coisa alguma. Antes, fazei com que as vossas petições sejam conhecidas por Deus por ações de graça, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Amém.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polesa. Vereadora Faraíra de Oliveira de Almeida. Vereador Glauber Tonon. Vereador José Ivan de Souza, presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Lopes Favarato. Senhor presidente, encontro a todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, o senhor Wagner Henrique Rosa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre direitos humanos, criança e adolescente, juventude, idosos, mulheres, dependentes químicos, moradia e cidade para todos com geração de renda e projeto de lei número 1812/2021.
Boa noite a todos, a todas, excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres vereadores e vereadoras, começo a minha saudação ao público presente, saudando na pessoa dos movimentos sociais a pessoa que eu tenho grande admiração, a Cida Reale, que para nós que representa o sinal de democracia. Os movimentos sociais vêm sofrendo nesses 4 anos opressão. Quando o movimento social leva a opressão, a democracia é abalada. Saúdo também ao representante do Polo, quero fazer saudação também ao coordenador-geral do Coletivo Abativa, secretários aqui presentes. Hoje eu venho falar um pouquinho do projeto de lei que foi enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal para essa casa de lei que modifica as estruturas administrativas da Secretaria de Obras, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Cultura e também com a estrutura administrativa do gabinete. Vou pautar na questão dos direitos humanos. Direitos humanos, muitas vezes, ele é visto pela sociedade de protetor de bandido. Direitos humanos, ele não é com esse discurso que é pregado pela mídia, pelo ódio. Direitos humanos, ele passa pelo direito fundamental. O doutor Luiz é advogado, Lucas é advogado, ele sabe que o direito fundamental, ele é a base dos direitos humanos. Se hoje podemos estar aqui discutindo é um direito humano. Se hoje podemos ter acesso à água potável é direitos humanos. Se hoje nós podemos estar discutindo privatização, sim ou não, é direitos humanos. Se hoje nós podemos discutir alimentação com qualidade, isso é direitos humanos. Se hoje nós podemos discutir educação, escola pública de qualidade, isso é direitos humanos. Se hoje nós podemos discutir vacina, sistema único de saúde pública com qualidade, isso é direitos humanos. Se hoje nós podemos discutir meio ambiente, isso é direitos humanos. Direitos humanos é o valor da vida, que garante vida. A vida em primeiro lugar. Isso perpassa por direitos humanos. O prefeito municipal de João Neiva, atual prefeito, ele, na campanha política, ele colocou diversas propostas discutida em seu plano de governo com a sociedade, com vários vereadores que aqui se encontram, que compôs a base do prefeito para as eleições voltadas aos direitos humanos, que defendesse os direitos humanos. Hoje, as políticas públicas de direitos humanos, quem responde por ela em nossa cidade é a Secretaria de Assistência Social. Só que a política de direitos humanos, ela não é uma política centralizada, ela é uma política transversal, que ela passa pela educação, que ela passa pela saúde, que ela passa pelo meio ambiente, ela passa em todas as secretarias. A política de direitos humanos, hoje, dentro da Secretaria de Assistência, nós estamos tendo diversas dificuldades desde quando ela foi criada. Por quê? Lá se encontra a política da criança e adolescente, lá se encontra a política do idoso, lá se encontra a política da mulher, lá se encontra diversos temas das minorias. E a assistência, ela não consegue, o papel dela é cuidar da assistência, da política da assistência. Hoje, o governo federal, o atual presidente, ele manteve a Secretaria de Direitos Humanos e ainda ampliou essa política, levando a política dos direitos humanos, da família e da mulher. No governo do Estado, fez essa mesma política, Secretaria de Direitos Humanos. Para quê? Pensando na transversalidade. Hoje, o Marcelinho Nobre, vereador, ele que é policial penitenciário, ele sabe que uma das maiores dificuldades hoje no nosso município, vários menores hoje são apreendidos por falta de políticas públicas, que está lá na assistência, que não discute essa política e não faz a política. Porque não tem ninguém para fazer ela e não discute a política. Hoje nós temos um outro problema, o nosso município está no mapa vermelho da violência da mulher. Essa política está lá na assistência, só que a assistência não faz essa discussão e não debate essa política. Ela fica esquecida. Porque a assistência não tem essa estrutura para fazer essa política. Por isso que quando o governo federal amplia essa política no governo federal, o governo do estado faz, não é para fazer a política, mas sim para fazer o debate da política pública, da criança, do adolescente, da mulher, da população LGBT, do adolescente, de todas as minorias. Para quê? Vou te dar um exemplo. Hoje o Conselho Tutelar é ligado à assistência social. Mas quem faz a política, nós tivemos quase dificuldade de receber um carro agora. Porque a política está na assistência e não nos direitos humanos. Precisou de fazer um documento, identificar e a Secretaria de Assistência assinar. Mas ano que vem a gente não recebe. Porque a política está lá na assistência. Vou te dar um outro exemplo. O município de Aracruz, aqui do lado, recebeu o Centro de Referência da Juventude. Nós temos uma gerência de políticas públicas para a juventude lá na cultura. Mas o município não vai receber esse Centro de Referência pelo fato de não termos uma política de juventude estruturada com direitos humanos no estado presente, que é do governo do Espírito Santo. E política de direitos humanos, ela garante moradia, ela garante educação fundiária, ela garante todos os temas, ela discute todos os temas, ela tem este papel de discutir, de fazer um debate democrático. Mas é muito triste que quando a gente vem discutir direitos humanos, a gente encontra dificuldade porque as pessoas têm uma visão que direitos humanos vai proteger bandido. Não, não é o nosso papel proteger bandido. O nosso papel de direitos humanos é discutir. Queremos projetos para que os adolescentes não vá mais para a cadeia. Lugar de adolescente é na escola. Lugar de adolescente é fazendo projetos. Queremos direitos humanos para que as mulheres não sofram assédio. Nós temos que discutir isso com direitos humanos. Nós vimos que vergonha nacional, a questão do assédio. Esse é o papel dos direitos humanos. Queremos um direitos humanos que vá para as escolas discutir bullying. Queremos um direitos humanos que vá discutir a situação dos nossos idosos, porque hoje 40% da população é jovem, mas amanhã, eu já estou chegando nessa fase lá dos 40, 42, todo mundo será idoso. Precisa começar a discutir essa política. Esse é o papel do direito humano. Como será amanhã a política do idoso? Os nossos idosos que estão esquecidos. Então, a gente vem com essa política. E dentro do direito humano, a gente vai trazer um outro tema, que é a questão de habitação. A gente precisa discutir habitação. Nosso município tem quase 10 anos que não se faz uma casa popular, gente. Hoje, o atual presidente da República criou um programa Casa Verde e Amarela, que o João Neiva pode ser o primeiro município do estado do Espírito Santo a aderir e ter esse projeto no estado como plano piloto. Nós estamos cadastrados lá, porque João Neiva já tem uma política iniciada. Nós não podemos perder essa oportunidade. E João Neiva também não pode perder a oportunidade. Esse projeto não é um projeto do Wagner, do Alain, da Faraílde, da Simone. É um projeto político, mas acima de tudo de política de Estado. Porque político, Primeiro ele vem que tem que ser um projeto aprovado por essa Câmara que está com o projeto, que está de parabéns em abrir discussão do projeto. Mas ele é um projeto de Estado, o que vai passar, eu vou passar, Glauber vai passar, Faraíde vai passar. Mas a política tem que continuar. Ela tem que continuar, a política de Estado. Porque amanhã pode ser outro, e outro tem que continuar. Vou te dar um outro exemplo, porque que é importante a gente... O direito humano ele não vai vir para fazer o papel da assistência, o papel da saúde, o papel da educação. O direito humano vem para fazer o quê? Ser a voz da sociedade nesses espaços. Porque a sociedade não consegue lá ocupar, e nós seremos a voz de organizar essa política que é transversal, de dialogar com todas as secretarias, como faz a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, como faz o Ministério dos Direitos Humanos. E nosso papel que é esse? Eu queria pedir essa casa de lei hoje que olhe com carinho esse projeto. Não como projeto político, mas como um projeto de política de Estado. É um projeto que vem também, o direito humano vai ter o papel de dialogar com os conselhos. Hoje nós temos vários conselhos no município, mas hoje são dois ou três que estão mais atuantes. Conselho de Educação, Conselho de Saúde e um outro conselho. A gente precisa começar a reorganizar os nossos conselhos. E, para tirar o tema também, que eu trago também, a questão do fundo da criança e do adolescente. Não vai vir para os direitos humanos esse fundo. Ele vai permanecer na assistência. Mas precisamos debater esse fundo, sim. Porque esse fundo recebe recurso. Esse fundo recebe recurso da ECO. Esse fundo recebe recurso da Vale. O ano passado, a Vale colocou quase 1 milhão nesse fundo. Vocês sabiam disso? A Vale colocou quase 1 milhão para se investir em política de criança e adolescente nesse fundo. Para onde foi esse dinheiro? Como está sendo investido esse dinheiro? A sociedade precisa saber. Os conselhos precisam discutir esse dinheiro. Não pode ficar escondido. É dinheiro que a empresa coloca dentro do fundo. Uma vez colocado dentro do fundo, esse dinheiro é público. É do povo. Precisa começar a discutir isso. O direito humano vai fazer esse papel. Ele não vai tomar conta do recurso, mas ele vai abrir para a sociedade, mostrar a sociedade. A gente vai entrar agora no período do PPA. Vai ter que se discutir com as comunidades nos bairros, discutir o PPA. O direito humano vai estar lá para ensinar a comunidade, para ajudar a comunidade na discussão. Senão, ó, vamos discutir educação, vamos discutir projetos dentro do PPA. Então, esse vai ser o nosso papel como direitos humanos. E eu quero agradecer essa casa... Aqui, o Eliel, que se colocou presente, a Faraíde hoje, me perguntando um monte de coisa. Agradeço a Eliel. Eliel, que se vague, dúvida, fará também a todos os vereadores. E nós estamos aqui para isso. Precisar de dúvida, vamos discutir. Veja que no projeto há uns conflitos mesmos, nos verbos lá que atrapalham com a societaria. Mas estamos aqui para isso, para discutir. Vamos mudar aqui, vamos aberto. Nosso papel é esse. E fico feliz que há questionamento. Se não houvesse questionamento... Eu ficaria triste porque o projeto passaria como não tivesse sido lido. Então, hoje vocês tiveram a oportunidade de criar. Diversas prefeituras já criaram a estrutura de direitos humanos. Primeiro, não está criando dívidas. Nós sabemos disso. Esse projeto ele é constitucional. Uma vez que não se cria, não está alterando nada, criando dívida. Esse projeto ele só vem para reestruturar uma política de direitos humanos que nós temos. Vários municípios já criaram e já estão sendo beneficiados. João Leiva não pode ficar para trás. Claro, para mim, se em cima não aprovar hoje, para mim não tem problema nenhum. Mas o município está perdendo hoje discussões no âmbito estadual de projetos, tanto para criança e adolescente, para a juventude. O parente do Marcelo lá, o nosso amigo Danta, ele hoje é diretor de uma unidade prisional. Primeira do Estado, modelo para o país. O Conselho Nacional até já falou, fez essa fala sobre população LGBT. Nós poderíamos criar com a CEJUS hoje o centro de assistência. Nós não vamos criar porque nós não temos uma gerência para fazer essas políticas, para elaborar projeto. Está tudo na assistência. A assistência não consegue, não culpa a estrutura da assistência, tá, gente? Não consegue. A gente vem com esse objetivo. E eu queria pedir, aprovar esse projeto é bom, para a inclusão do município no programa habitacional, que João Leiva pode ser modelo, e também pela questão do polo, que também passará de reestruturação, que os empresários estão aí também para apoiar esse projeto. Muito obrigado a todos os vereadores, obrigado, presidente, obrigado a cada vereador aqui que parou para nos ouvir. Defender esse projeto é defender a dignidade e o projeto para a nossa cidade. Vamos esquecer o período eleitoral já passou. Agora é hora de pensar em João Leiva e na população. Boa noite a todos e a todas. Obrigado.
Convido também o senhor Wagner Henrique Lemos, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre a Lei Municipal número 1138/2021, 2677/2014, 3100/2018, a proposta de alteração da Lei 3036/2028, por parte do Prefeito Municipal, a Lei Federal 14.133/2021, abuso de poder e abuso de autoridade, Decreto Municipal número 5.945/2016, processo administrativo e processo criminal, orientação do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás na Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu perguntar agora outra vez se eu posso tirar a máscara para falar, para ficar melhor para ouvir. Acho importante. Bom, como eu disse, boa noite a todos, boa noite aos vereadores aqui presentes, né, a comunidade aí presente, participando, né, um servidor público também. Enfim, enfim, foi vários assuntos aí, né, para discutir isso em 15 minutos, mas vou começar aqui do início, do final aqui para o início, né? Sobre essa questão do que eu ouvi do promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Goiás, na Escola da Magistratura, na Corregedoria de Justiça, 2019, era sobre um evento relacionado à cooptação de agente público, o auge da corrupção, uma interrogação, né? Então, tinha as pessoas de direito lá, eu não sou da área de direito, não sou formado em direito, mas eu fiz questão de participar, porque entre várias questões levantadas pelo promotor, como que funciona a dinâmica da corrupção, né? Eu já tinha estudado algumas coisas de teoria da corrupção, né, dentro da teoria econômica, mas ouvir isso de alguém do direito, isso agrega mais. Mas, em suma, uma questão que me chamou bastante atenção, né, e você consegue trazer essa teoria, às vezes, a abstração para a realidade, a cooptação, né, aonde que, uma das coisas que ele falou, alguns agentes, inclusive efetivos, podem ser cooptados a participar de irregularidade, né, através de baixos salários ou de um sistema que pode levar a eles a cometerem, não que justifique, né? Baixos salários ou pressão qualquer que seja. Então, assim, ele falou de como funciona a dinâmica, né, dentro da teoria do direito, enfim, sobre civil law, common law, né, como que é a visão jurídica dentro do Brasil, enfim, como é nos países anglo-saxões. Então, essa questão da cooptação, aonde que um mecanismo tendencioso à corrupção, ele pode pressionar alguns agentes a cooperarem, cooptando com aquele que discorda de corrupção. E aí você tem a corrupção institucionalizada, sistêmica, generalizada, enfim, aí depende qual a dinâmica funciona entre os órgãos, dentro como funciona a questão de corrupção. E aí a questão do processo administrativo e criminal, que são duas áreas diferentes, caminham separadamente, né? Um não precisa necessariamente caminhar ao outro, né? E aonde que, a partir que você pode não tomar uma iniciativa no âmbito administrativo, pode incorrer no âmbito criminal, né? Aí eles passam, sim, digamos, cruzarem os caminhos, dois âmbitos. Com prevaricação, por exemplo, né? Considerado como crime. Eu mencionei sobre abuso de poder e abuso de autoridade, fazendo até assim, voltando ao que eu disse na última vez, existem duas comissões aqui, né, de orçamento e finanças e de justiça e redação. Salvo engano, o senhor Júnior D'Ambrosio é formado em direito, né? Não? Tá, perdão. Enfim, eu ia tirar uma dúvida com relação, né? Fica aqui então para os vereadores aqui. Qual será a diferença entre abuso de poder, abuso de autoridade, excesso de poder, né? São questões que estão ali no limiar, no limite ali agente público, seja agente político, agente efetivo, comissionário, qual que seja, enfim. Então, são questões onde que tende a delimitar o poder do Estado, né, na figura, seja de um agente político, por exemplo, qualquer seja. E então, essa questão aonde que, aqui até deixando uma sugestão para todos presentes aqui, talvez alguém não leu, a lei Frederico Bastiat, escrita em 1850, né, aonde que ele tende a explicar o direito individual, direito natural, frente a um direito talvez espoliativo, né, aonde que prejudicar um pessoal, direito individual, para que mantenha o coletivo, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver a dinâmica da democracia, que alguns podem chegar em algumas conclusões, claro, teóricas, que pode ser a ditadura da maioria, aonde que jogar o espantalho na fogueira para em benefício do todo, né? Independente se há nexo causal ou não, se há justificativa para aquilo, né? E o livro da lei é um livro básico do Bastiat, né? Francês, enfim, foi pós-Rousseau, né? O pessoal lá da Revolução Francesa escreveu esse livro. Assim como tem a Anatomia do Estado, de Milhouse Bar, né? Da escola austríaca, né? E hoje tem o Hans Hermann Hoppe, que ele até teve um debate com um juiz na Inglaterra, se eu não me engano, esse debate, no YouTube, quem tiver curiosidade pode assistir lá, para entender, inclusive, através de Hofbard, o que é o Estado e o que não é o Estado, né? Porque na teoria geral do Estado, lá no direito, tem toda aquela dinâmica do que é o Estado, as pessoas se sentem parte do Estado porque é da sociedade, né? Mas, enfim, dito isso aqui, eu gostaria de perguntar, se a gente puder responder, o senhor Evandro, um processo, por exemplo, administrativo, ele pode correr assim, digamos, não sei se a revelia pode caber isso aí, mas aonde que entende-se que um processo, por exemplo, administrativo disciplinar, ele tem que ser ouvido às partes que está acusando e no final a quem está sendo acusado é aquele que falar, né? Não, de repente, a pessoa tem uma acusação, eu não sei, por isso que eu pergunto ao vereador que é legislador, não entende de leis, acredito, ou sim a vereadora também fará. Aonde, assim, a pessoa pode abrir um PAD, tudo bem, a pessoa ficar suspensa, aí tem uma acusação, aí ficar 60 dias, mais 60 dias ou mais algum prazo, quase como se fosse aquela coisa assim, entre aspas, vou dizer aqui, escrita a lápis, ou seja, apaga e depois adiciona. Aonde, se você tem uma acusação, está ali, a outra parte se defende e faz uma síntese, acredito. Eu não sei se pode deixar a brecha assim para que seja uma coxa de retalho, digamos assim, onde você vai tentando prejudicar o outro por qualquer motivo que seja, talvez pessoal. Então, a minha dúvida com relação a isso, perguntando a algum vereador se quer me responder, se pode haver um PAD, a pessoa suspensa, se a fundamentação, de repente, não é plausível, aí teria que ter acesso para saber, né? Um caso hipotético qualquer, e se pode ficar assim, aberto, né, a questão, depois vai mais algum prazo, ou seja, aí vou adicionar mais elementos depois que você se defender. Então, assim, um vai acusar, outro vai defender, e depois vai vir mais outros que não faziam parte, não tem nada a ver, se isso é válido, né? E eu citei a lei aí sobre licitação, né, 14.133.20.21, aonde que ela prevê, só que eu acho por 2 anos, né? Que pode, de fato, ter que obrigatoriamente adotar sobre licitação, que é onde tem o agente de contratação, aonde que agente não efetivo é a exceção e não a regra, né? Então, o que, que ela tem a ver com as outras leis que eu falei na semana dia 2, né? Enfim. As outras leis que eu referi aí no início, a 1138/2677/2014, né, onde tem aquela estrutura onde que de 2001 uma estrutura assim, poxa, aí você tem a 3100, que ela tenta, né, sanar um pouco disso aí, enfim, essa lei federal que eu me refiro, de licitação, ela já está entendendo para o executivo, ó, dar preferência a efetivo, pelo menos na parte de licitação, e assim acredito que daqui a 2 anos possa acontecer isso. E uma proposta aí do prefeito municipal sobre alteração na 3036/2018, aonde que alterando lá o nível de escolaridade da comissão, né? Bom, eu acho que é um mérito se você galgar nível de escolaridade, conhecimento maiores, e isso é um pouco assim. Ah, então eu vou, então não precisa ser nível de escolaridade, eu mudar as regras do jogo, porque agora, não sei por qual motivo, né? Perseguição, não sei. Não, porque aí vale para todo mundo, ok. Mas essa proposta aí é um argumento, eu acho que, embora exista a supremacia da administração pública perante o particular, mas o particular não pode ser o tempo todo vulnerável na situação, do ponto de vista que traga, né, sei lá, algum tipo de... algo que foge, né, o objetivo da administração pública. Então, são essas questões que... Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Pode quantos minutos? Desculpa, porque não acompanhei aqui. Pode. Enfim. Eu também gostaria de perguntar aqui, de repente, se a vereadora Fará souber, puder responder. Alguém, de repente, deu seu horário, 16h30, fez horário extra em outros dias, está lá a folha de ponto que informa isso, não quiser depois do horário e tal, né? E de repente é coagido, né, a ter que ficar depois do horário, se isso é correto, né, isso é moralmente ou até legalmente, né, e aonde que de repente, né, no dia seguinte, seu login desativado, sem ser comunicado que o login ia ser desativado e o motivo. E aí você pergunta o prefeito, no e-mail inclusive, de repente, não tendo resposta, mas por que isso? Se pergunta o chefe imediato, não responde, tem que perguntar o chefe do chefe. Né? Hierarquicamente você vai seguindo. E, né, são as questões e um ofício delegando funções a outro. Um ofício teria que trazer a motivação, não algo posterior. Primeiro eu pratico um ato, depois eu te dou a satisfação. Né? O ato administrativo não prevê forma, motivação, toda uma sequência aí. Primeiro você assedia um agente e depois você tenta, né? Enfim, são questões hipotéticas, a gente fica na dúvida, né? Enfim, eu tenho um código de ética servidor público, né? E, inclusive, no ano passado eu comentei, graças a Deus foi elaborado, né? E, salvo engano, foi elaborado no ano passado, embora assinado esse ano, né? Então é bom que tenha um código de ética. A ética não é só para quem é subordinado, é para todos os membros. Não estou falando que ninguém segue, não é bem assim. É que é para todos, né? E, mas é isso, porque você, de repente, tem um procedimento com você, mas com alguém que diz que vai dar tiro na tesouraria, de repente não tem uma oitiva, junto a uma comissão permanente, né, administrativa, disciplinar, para ouvir, vem cá, você está dizendo isso, porque vão dar tiro, comissão disciplinar que tem que apurar isso, né? Ah, não, deixa quieto. Agora você, de repente, tratativa é diferente, mas existe direito à ampla defesa, né? O contraditório, princípio contraditório. Então, assim, a pessoa pode ser, então, suspensa, de repente, 60 dias, 10 dias para se apresentar a defesa, não sei se é verbalmente, por escrito que seja, e depois Vê o que, que dá, depois rola mais, não sei. É, a questão é saber se é uma praxe disso, se não haveria, de repente, marcar uma oitiva junto a uma comissão, ouvir quem acusa. E no final, quem está sendo acusado se defender. Um procedimento não é de ficar no debate dialético, não sei se é bem, né? O marxismo tem muito. Eu, pelo menos, não estou envolvido em operação arremate, né? Não falsifiquei escritura de imóvel em lugar nenhum, não estou envolvido nisso. Enfim, fazendo as considerações finais aqui, respeitando o tempo, eu queria agradecer a todos aqui presentes, agradecer mais uma vez essa casa, agradecer o presidente, né? Enfim, agradecer a todos, estou à disposição de perguntas, quaisquer que sejam. Obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 1/6/2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Jauneira, realizada no dia 1/6/2021. No primeiro dia do mês de junho do ano de 2021, às 18h25, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jauneira. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, fez uso da palavra o senhor Wagner Henrique Lemos. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 18 de maio, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade projeto de lei Câmara Municipal de Jauneira 329, moção 008, projeto de lei 1810 e requerimento 090 de 2021. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo Campostini, Simone Favarato, Lucas Recon, Eliel dos Santos, Edilson Mantovani, José Evandro de Souza, Celso Guzzo, Fará Oliveira, Júnior de Ambrósio, Heraldo Polese e Glauber Tonon. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 15/6, e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 252, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 125, de autoria do vereador Eliel dos Anjos. Ofício de Secretaria Municipal de Obras, número 040, do secretário municipal, encaminhando resposta contida no ofício Câmara Municipal de Jauneira 074, de autoria da vereadora Fará. Ofício do gabinete da Secretaria Municipal de Obras, do secretário municipal, encaminhando resposta ao ofício Câmara Municipal de Jauneira 073, enviado pela vereadora Fará. Ofício IPJON, número 075, encaminhando os balancetes do primeiro trimestre do exercício de 2021. Ofício em resposta ao ofício vereadores, número 149, de 2021. A CBF, Indústria de Guzzo, Sociedade Anônima, Empresa Privada, através de seu superintendente João Anselmo, vem pelo presente informar que ficamos extremamente honrados com o convite em apresentar a nossa empresa aos senhores. Sempre prezamos e prezaremos pelo desenvolvimento do município e relacionamento com os entes públicos. Estamos em fase final para retornar à operação do Alto Forno 2, o que irá gerar mais empregos à nossa comunidade, que vem enfrentando muitos desafios. Nesse contexto, gostaríamos de agendar a visita dos representantes da empresa para a segunda quinzena de julho. Contamos com a compreensão, aguardamos o retorno com a melhor data, colocamos-nos à disposição de vossas senhorias e agradecemos antecipadamente pelo contato. João Anselmo Vilaça, superintendente industrial da CBF. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1808/2021, que acresce ao parágrafo único ao artigo 3 e ao artigo 4 da lei municipal número 3.289/2021, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Só para confirmar, esse projeto é o que acresce a questão da escolaridade e a continuidade do quinquênio, é isso mesmo? É isso mesmo, né? É, depois a gente vai discutir, propor a emenda? Não, né? Ok, obrigado, era só isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1809/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município de João Neiva para o exercício 2021, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de justiça e redação e finanças e orçamento. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1811/2021, que altera a disposição da lei municipal 3036/2018, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de justiça e redação e finanças e orçamento. Informo que para este projeto de lei foi apresentada a proposta de emenda CMJN número 004/2021, de autoria do vereador Eliel, e esta será posta em discussão juntamente ao projeto de lei, porém será votado separadamente. O projeto de emenda e a emenda está em discussão. É esse aqui, vereador.
Boa noite a todos. Então, eu fiz uma proposição de emenda pelo seguinte. Primeiro, o projeto, ele coloca a questão da escolaridade. Então, a proposição é que a comissão de avaliação, ela vai ser composta por pessoas que está hoje com escolaridade acima, né, ou semelhante. Eu fui até o executivo, fiz algumas discussões, e eu compreendi que essa comissão de avaliação, ela não avalia o servidor diretamente. O que ela faz é compilar todas as informações que os chefes, né, os superiores imediatos, avaliam. Então, é um comitê, não é uma avaliação. Então, quanto a isso, consigo compreender. Acho que dificulta a forma como foi escrita lá atrás, prejudicou um pouco a administração, quando você fala, quando é para avaliar a escolaridade do cargo e não da pessoa, então se tivesse escrito a escolaridade do cargo, facilitaria, mas hoje está escrito a escolaridade da pessoa. Então, por exemplo, hoje nós temos no município um servidor que está em processo de avaliação, que ele tem doutorado. E a gente só tem uma pessoa no município que servidor que tem doutorado. Então, pela lei, ele não poderia ser avaliado. É, nós temos também muitos cuidadores, auxiliares de educação infantil, que o nível do cargo é nível médio, mas eles têm faculdade, curso superior. Então, quanto a isso, eu compreendi, está tranquilo. O outro problema, e aí a minha proposta de emenda, é a seguinte. No projeto, está dizendo que o servidor ele tem de 5 em 5 anos um aumento, né, garantido por lei de 5%. E atualmente, como funciona? Se daqui 5 anos o servidor completa o seu tempo e ele vai lá na prefeitura e faz o pedido para que isso seja acrescido ao salário dele, ele tem esse direito. Caso ele, por algum lapso, por alguma situação, ele demore 2, 3, 4, 5 meses para pedir, e ele vá pedir, a lei contempla que ele vai ter direito ao retroativo, ao que ele pediu, porque é um direito dele. Ele completou 5 anos, é um direito dele. A proposta que o prefeito enviou para a gente é que ele perca esse direito e só comece a contar a partir do momento em que ele fez o pedido. Eu sou totalmente contra isso, porque é um direito do servidor. Isso é um dinheiro dele. O município ele não está tendo prejuízo quanto a isso. O servidor é um dinheiro do servidor, é dele. Isso daqui a 10, 15 anos faz muita diferença. Então, eu não concordo, não acho que tem que ser assim. Para mim, independente do momento em que o servidor pede, ele tem o direito garantido, certo? Isso é uma situação. Então, a minha proposta é que isso seja um controle da administração. Hoje, eu tirei hoje no portal da transparência, em maio, né, os dados são de maio, esse dado tem alguma alteração, porque esse mês a gente teve alguns servidores efetivos tomando posse. Nós temos mais ou menos 250 servidores efetivos, né? Desses 250, a gente tem, no último ano, eu fiz a conta aqui, somente em 2020, foram efetivados 139 servidores. Então, esses 139 servidores vai para um controle dos recursos humanos. E depois nós temos, segundo o portal Transparência, 2 servidores de 88, 7 de 89, 6 de 90, 17 de 91, 2 de 92 e assim por diante. Tem ano que não teve, por exemplo, de 94 até 2003, nós não tivemos nenhum servidor efetivado. Então, de 94 até 2003, nenhum. Em 2003, nós temos 19, inclusive, na mesma data, certo? E assim por diante. Então, a minha proposição é que isso seja automático, como em vários municípios que eu fiz a pesquisa, que é automático. Existiu algumas discussões relacionadas à questão de sistema, né? E a mensagem da proposta de emenda tem isso. O município hoje ele paga um sistema. O sistema, ele precisa garantir que essas alimentações sejam efetuadas e que ele sinalize para o executivo que está no momento que o servidor completou 5 anos. E isso, gente, é o mínimo do mínimo que eu tenho de conhecimento com informática. Isso, uma planilha no Excel, ela garante isso, certo? Então, a minha proposta de emenda é que, além do servidor ele não perder isso, porque é injusto ele perder, que isso seja automático, certo?
A proposta de emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A proposta de emenda foi aprovada. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei foi aprovado. Com a emenda. será submetido à deliberação do plenário projeto de lei CMJN número 330/2021, de autoria da vereadora Fará, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou missionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios utilizados no poste, notificar as demais empresas que utilizam o poste como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de João Neiva e das outras providências que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite. Boa noite, novos vereadores, público presente. Esse projeto, ele vem sendo implantado em vários municípios do Brasil. Ele tem a finalidade de segurança, né, para nós, pedestres. Eu falo nós porque também a gente anda para motociclistas. Eu vou falar para vocês alguns dados que foram levantados, né, para ser feito esse projeto. No Sudeste, na Grande São Paulo, nós temos hoje 5 empresas responsáveis pelos postes, né? E às vezes vocês podem achar assim, eles são responsáveis? Sim. Mas eles têm uma concessão passada para a telefonia, onde a telefonia ela tem a responsabilidade pelos fios colocados. Aí a gente volta para João Neiva. No nosso município hoje, a gente tinha, vamos botar, 10 anos atrás, a internet a cabo, que era feito a rádio. Então, era toda cabeada e virou, agora, recentemente, fibra ótica. E esses cabos ficaram lá nos postes da mesma forma. Se no nosso bairro tem 30 famílias que usavam aquele cabeamento, 30 cabeamentos vai estar naquele poste. Sendo preocupante na questão de segurança, porque existe energia e pode passar para aqueles fios, assim, trazendo uma pessoa ser eletrocutada. Então, eu falo aqui, em São Paulo, no dia 23/1/2021, um caminhão passou e os fios estavam abaixados e quase degolou um rapaz, um motociclista que ia passando. Isso em São Paulo, no dia 23. No dia, vindo para o nosso município, né, e para o nosso estado, né, graças a Deus, no nosso município não aconteceu ainda, por isso que dou pedido. Mas no nosso estado, no dia 25/5, na Serra, o menino foi ferido no pescoço, gravemente, devido aos fios soltos. Passou um caminhão e foi ferido. No dia 26, uma senhora, ela foi morta justamente pelo fio que estava lá. Então, a gente não vai longe, a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa ir em São Paulo, a gente vai ali no vizinho, praticamente nossos vizinhos ali na Serra. Então, esse projeto é um projeto para não só para segurança, e sim visualmente também, que é muito feio para a nossa cidade. Eu não estou pedindo para passar o cabeamento por debaixo da terra. Não, não é isso. É simplesmente que vocês, as empresas, retirem o que ela não está sendo utilizado, que é um direito nosso, como munícipes, e é um dever deles no momento que eles pedem a concessão. Eles pagam para usar. No momento que eles não estão usando, eles têm a obrigação de tirar. Se eles trocaram para fibra ótica, por que eles vão deixar o cabeamento lá? Entendeu? Além disso, a ANEEL e a Anatel, ela é responsável pelas normas técnicas, que é a 15688. Ela é responsável pela instalação, operação, segurança da rede elétrica. E a concessionária de distribuição, que no caso seria as telecomunicações, né? Que ela é responsável por elas. Já em conversa com a pessoa responsável pela nossa região, ela falou assim que tem sim como fazer esse trabalho, de notificar as empresas para ela fazer essas retiradas. Lógico que a gente sabe que não vai ser de um dia para a noite, mas acredito que assim, o que importa, o que tem que ser feito é de imediato fazer esse pedido, para a gente não correr o risco de perder um ente querido, um amigo, por causa de fio, de pessoas irresponsáveis que estão colocando a vida da gente em risco. Como eu vi, como eu tinha falado, na Serra a gente já teve problemas, né, bem maiores. A gente não chega nem assim, a dizer, igual em São Paulo, que os fios são assim, de 300 fios, é um horror. Né? A gente vê na televisão, quando passa as gravações, as questões das fiações. Alguns municípios possuem um regimento já, ele já tem específico para esse assunto. Uma previsão até com multa, que não é o caso do meu projeto. Né? Aí vem lá o executivo, se de repente ele achar que isso precise, junto com a Excelsa, eles podem acrescentar. Mas, no momento, é só para retirada da fiação. É só isso que eu tenho a falar. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder esclarecer, fico à vontade.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, toda a mesa. Eu quero parabenizar a vereadora Fará, tá? Porque se tratando de segurança, cabe a nós aprovarmos o projeto e é por isso que eu te parabenizo. Nós já conversamos sobre esse projeto e eu acho que foi muito louvável o seu projeto, tá bom?
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto foi aprovado. Informo que o projeto de lei número 1812/2021 dispõe sobre alteração na lei municipal número 1139/2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de João Neiva, baixou as comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, na sessão realizada no dia 1/6/2021. Informa ainda que, na data de ontem, o vereador Eliel, presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicitou que o referido projeto de lei baixasse também as comissões de saúde, de educação, saúde e assistência, obras e serviço público. Dessa forma,
a gente sabe esse projeto, né, está no prazo regimental nessa casa, mas eu faço um pedido de urgência, porque esse projeto já está aí há uns 15 dias, né, pediu novos colegas para votar o pedido de urgência.
Como tem um pedido aqui do vereador que ele permanecesse na casa, e tem um pedido de um vereador que o projeto seja em regime de urgência, eu vou consultar o plenário. Se o plenário atender que o projeto deve ser votado, a gente vota. Se achar que deve ser mantido em permanecer na casa, a gente permanece. Então, dessa forma, eu consulto o plenário sobre a deliberação do projeto de lei número 1812/2021, na data de hoje, ou se deverá ser encaminhado também às comissões de saúde e assistência, obra e serviço público. Quem for favorável, com a palavra, vereador Liel.
Então, a gente vai discutir o pedido de urgência, não é? Ok. Primeiro, como o presidente disse, eu, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, a gente faz sempre uma análise do projeto. Então, só para a gente compreender aqui, nessa casa de lei existe a Comissão de Justiça e Redação. E aí, segundo o artigo 44 do Regimento Interno, ele diz o seguinte: compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos submetidos à sua apreciação por imposição regimental ou por deliberação do plenário, pronunciando-se sobre os aspectos constitucionais, legal, gramatical e lógico. Então, o que que acontece? Esse projeto, ele muda a estrutura administrativa da prefeitura. Então, como muda a estrutura administrativa da prefeitura, não cabe ao vereador dizer como que esse projeto foi discutido. Porém, cabe ao vereador analisar se o que está nele não está indo de encontro ou chocando com algumas outras leis e se houve realmente uma discussão da grandeza que esse projeto tem. Então, quanto à questão de obras, quanto à questão aí da parte do que muda a estrutura da Secretaria de Obras, como não é uma área que compete à Comissão de Justiça e Redação, a minha proposição é que ele seja encaminhado para a Comissão de Obras, que, na minha opinião, deveria ter ido, porque você está mudando a estrutura da Secretaria de Obras. Então, eu penso que teria que ir. Mas eu também não encontrei nenhuma situação em que me deixa inseguro para votar. Isso eu falei com o secretário Alan e conversei também com o Wagner. Eu procuro ser muito transparente no que eu faço e no que eu falo. E para mim não tem problema nenhum estar aqui os representantes do polo. Fico até muito grato por isso. Infelizmente, existem alguns problemas no que diz respeito ao que o Wagner pontuou, e isso eu já conversei com ele. E aí eu vou explicar para os vereadores algumas situações a minha proposição era fazer uma reunião, conversar, e existia a possibilidade de alterar algumas coisas do que está aqui. E aí eu vou explicar para vocês. Primeiro, em 2015, foi aprovado por essa Casa de Leis a Política Pública Municipal do CONCAJON, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse projeto de lei, ele deu algumas atribuições ao Conselho. Depois, o projeto de lei também, em 2017, que eu acredito que os colegas três ajudaram a analisar e aprovar, aprovaram o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E esses dois conselhos, eles são colocados, né, eles são alocados, são de competência da Secretaria de Assistência Social. Então, o que que se entende é que a Secretaria de Assistência Social compreendia o que estava nesse projeto que nós vamos votar caso ele passe em regime de urgência. E o que acontece? Ele tem algumas divergências. E ele diz o seguinte, por exemplo, cabe ao executivo formular e reformular os regimentos internos do Conselho. Então, preste atenção no que nós vamos votar. Nós estamos dizendo que o executivo ele vai formular o regimento interno de um conselho que constitucionalmente cabe a ele o controle social e a fiscalização. Então, significa, por exemplo, que eu sou do Conselho Municipal de Educação, certo? Não é o caso aqui, né? É voltado para a questão social. Mas, por exemplo, aqui diz que cabe ao conselho fiscalizar o executivo. Isso é um controle social, esse é o papel do conselho. Só que nesse projeto de lei que está em votação, diz que é o executivo que vai organizar o regimento dos conselhos. Gente, isso é inconstitucional, isso não pode acontecer. Então não é nada relacionado à obra, não é nada relacionado à questão do polo, à questão de mobilidade urbana. E existem outras coisas. Por exemplo, eu conversei com a ENIC, a secretária de assistência, ela disse que ela não tinha conhecimento disso. Então, tem coisas que tá aqui que é hoje de competência da assistência social. Então, se esse projeto falasse assim, a partir de agora, a assistência social vai ficar com isso e essa nova estrutura vai ficar dessa forma. Gente, ok, cabe ao prefeito mudar a estrutura, isso é tranquilo, não tem nenhum problema. Só que hoje algumas competências estão conflitando. Aí, por exemplo, nós, vereadores e a comunidade, vai verificar que está faltando alguma coisa relacionada à população de rua. A gente vai na assistência social ou nessa nova estrutura do gabinete? Hoje está que a gente tem que ir nas duas. Está que a gente precisa procurar as duas. E outra coisa, na lei de 2015 diz o seguinte, cabe ao conselho, artigo 7, inciso 8º, cabe ao conselho municipal da criança e do adolescente propor modificações nas estruturas das secretarias e órgãos da administração pública ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, o mínimo é que se espere é que o executivo converse com o conselho para essa mudança. E isso não aconteceu, porque membros desses conselhos me procuraram e disseram, nós não estamos sabendo de nada disso. Então, o que eu proponho é um debate democrático. Não estou dizendo que não tem que ter isso aqui. Acho louvável, inclusive, eu falei isso com o Wagner, parabenizei ele e a equipe, estou com eles quantas vezes precisar, mas do jeito que está aqui, conflitando com isso, sem fazer discussão com assistência social, eu fui ontem na mesa, no gabinete da secretária, ela disse... Eu estou aqui com um projeto de políticas para as mulheres e simplesmente eu não fui ouvida quanto a isso. Então, assim, para eu saber se é verdade, se não é, como é que é, o que, que eu proponho? Baixar para a Comissão de Saúde, Assistência e Educação, que a gente vá até o prefeito, que a gente converse com a Secretaria de Assistência Social, que a gente converse com o grupo que está propondo isso, e entre num acordo para que a gente não tenha conflitos de atribuições, para que eu consiga saber, e a população também consiga saber, a quem cobrar e se é atribuição de quem. Por exemplo, está aqui, formular políticas públicas para as crianças e adolescentes. Aí você vai no conselho, também está isso. Então, assim, conforme eu disse, é só um ajuste, é só um acerto quanto a essa linha. Né? Então, não é contra o projeto, não é votar contra, é somente ajustar isso aí. Caso eu não tenha conseguido convencer os colegas que há necessidade de uma discussão, eu proponho que os colegas depois expliquem para os conselheiros qual é a função deles. Porque hoje é tão difícil conseguir gente para representar os conselhos, é muito difícil. E aí, quando a gente consegue, eles não são ouvidos. Quando a gente consegue, pessoas que tenham vontade de contribuir para a administração, infelizmente, eles não são ouvidos. Infelizmente, a gente diz para eles como eles vão ter que trabalhar, porque a lei está dizendo isso. O executivo vai formular o funcionamento de um conselho. E a gente sabe que não é assim. Obrigado.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Eu venho me manifestar ao contrário ao pedido de urgência, mediante o que está estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece que o PPA, que é o Plano Plurianual, ele deve estabelecer metas, diretrizes e objetivos para com o orçamento do município. E isso passa por um dos três pilares, vereador Evandro, da dimensão estratégica, na qual não foi discutido pelas casas de leis, e que pede a definição do sistema de gestão e monitoramento do plano, na qual precisamos otimizar o direcionamento e a aplicabilidade do recurso público. Então, eu proponho, conforme reunimos antes, um orçamento participativo. Né? Temos ainda um prazo regimental e estamos cumprindo o mesmo. Parabenizo o vereador Eliel pela ponderação e, mais uma vez, eu chamo a atenção para com os nobres vereadores.
Vereador, só sobre a estrutura, né?
Sim, ok. Mas é a estrutura mesmo que eu estou dizendo. Ok? E aí chamo a atenção da população para que participe e para que venhamos identificar os reais necessidades, problemas, bem como também a forma da estrutura que vem, no caso, proposto pelo Executivo aqui nessa Casa de Lei. Obrigado, senhor presidente.
Bom, gente, nós temos duas situações. Uma que o vereador quer que permaneça em comissão, né? E com a palavra o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Pedi desculpa, senhor presidente, que eu fiz uma cirurgia recente na garganta. Talvez eu fale mais baixo e talvez não consiga falar tudo que eu tenho para falar. Mas, assim, gostaria de parabenizar o vereador Evandro Bocalisa por pedir urgência nesse projeto. Parabenizar o senhor, presidente, por ter colocado esse projeto em votação de urgência. E parabenizar o executivo por esse projeto de lei. Projeto de lei que eu li várias vezes e que é um projeto de lei que a gente necessitava ter uma ação dessa no município há muitos anos, porque é um projeto de lei que reorganiza secretarias, projeto de lei que extingue cargos obsoletos, é um projeto de lei simples, tranquilo, ele aqui não está criando cargo para fazer cabide de emprego, ele não está aumentando salários, é um projeto que ele veio para melhorar estruturas de trabalho das nossas secretarias. É um trabalho aqui que ele, por exemplo, ele troca a nomenclatura de cargo de chefia para gerente e coordenação. É o que vem de... Nas instituições privadas não existe mais chefes, né? Existem líderes e gerentes. Então, assim, acho um projeto evolutivo, um projeto aqui que incentiva as políticas públicas, como o senhor Wagner falou, que há muito tempo a gente não ouve falar no nosso município. É um projeto aqui que ele vai fazer trabalhos para a juventude, para a mulher, para as crianças. É um projeto aqui que fala da área de regularização fundiária, que aqui nas atribuições dos cargos, ele vai ajudar a regularizar o nosso polo industrial, que vem sofrendo ali, vem esquecido. vem, é um polo industrial, ele gera renda para o município, ele gera emprego, então é de suma importância. Não, desculpa, só para isso também, presidente. É um projeto de lei que ele vai reorganizar o trânsito. No entanto, que a gente está solicitando a municipalização do trânsito, esse projeto ele já antecipa e ele já cria normas para a gente regularizar a mobilidade urbana do nosso município. Então, assim, quero parabenizar a todos pela iniciativa desse projeto, em especial aí ao vereador Evandro e ao presidente que recolocaram em votação, porque a gente precisa desburocratizar o setor público. Se é um projeto tranquilo, se não tem nada irregular, nada ilegal, a gente tem que votar isso para funcionar, o município precisa funcionar. Nós precisamos de proatividade nesse município. As coisas devem acontecer. Não estou falando aqui que a gente vai votar as goiabas sem entender o que está sendo votado. Mas um projeto de relevância igual a esse, que vai ajudar vários setores do nosso município, eu acho muito bem plausível ser votado e colocado em ação. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem. É só para deixar claro aqui, realmente o projeto, ele é inovador, ele busca modernização, até porque a nossa legislação, ela vem sendo, ela está muito ultrapassada. A maioria das leis, desde 89, certo? Então, assim, o que o vereador Eliel pontuou foi uma divergência em relação a regimentos e projetos de lei, o que era competência e atribuição de uma secretaria para esse novo projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eliel.
Infelizmente ou felizmente no direito, a ideia do que é legal, ela é muito subjetiva e não deveria ser, né? Conforme eu afirmei, em relação a tudo isso que o Marcelinho pontuou, voltado para a mudança de estrutura, voltado para o polo, eu não sou contra, né? Só acho que a gente esperar para a próxima sessão, eu não sei qual é o tipo de prejuízo que vai acontecer em relação a isso. Agora, o que eu acho é que, se votarmos hoje, nós teremos alguns problemas, principalmente com as divergências que tem no projeto. Gente, nós temos aqui hoje um projeto que diz que um órgão do executivo vai formular e reformular regimento interno do conselho. Se isso não é ilegal, eu não sei o que é legal. Aqui tem dizendo o seguinte, que no P, artigo 19, T, diz o seguinte: atuar na articulação junto à Secretaria Municipal de Assistência. O que a gente entende? Se eu estou atuando na articulação com a Secretaria de Assistência. Gente, peraí. Se para elaborar o projeto a Secretaria de Assistência não foi nem ouvida, como que esse órgão vai articular algo com a Secretaria?
Vereador, tá? Desculpa.
Então, assim...
Só para me esclarecer aqui, olha só. O projeto não está em votação.
Uhum.
Por quê? Nós temos duas situações aqui. Eu falei que eu vou botar os pedidos de urgência em discussão e em votação. Se a urgência for aprovada, aí sim que o projeto vai em votação. O senhor já está falando que o projeto está em votação.
Não, eu estou discutindo por que não deve ir para regimento urgente.
Porque eu acredito que aqui cada um tem a opinião formada, assim, cada um já tem, a gente não vai tentar convencer o voto de ninguém, entendeu? Eu acho que isso aqui, entendeu? Eu acho que é muito difícil.
Mas então, eu preciso esclarecer o porquê eu coloquei para as comissões, certo? E é por esse motivo. Por exemplo, existe uma comissão aqui na casa que é Saúde, Educação e Assistência. E essa comissão ela não foi ouvida. Ela não sentou para discutir. Então, por isso que eu estou dizendo isso. Então, assim, foi um erro, inclusive,
mas o projeto,
da casa.
Não, mas o projeto estava na casa. Tem 14 dias.
Sim, sim. E não foi para a Comissão de Saúde, Educação e Assistência. E está no prazo regimental. Então, a gente não está fazendo nada ilegal aqui. A gente só está dizendo
que a gente precisa fazer discussão nesses aspectos. Ok?
Com a palavra, vereadora Simone.
Então, eu, enquanto presidente da Comissão Educação, Saúde e Assistência, não vejo problema algum. Eu acho que o nosso papel, enquanto comissão, eu acho que é discutirmos o projeto. Se existir dúvida por parte de qualquer vereador, isso faz parte. A comissão, ela tem que ser louvada. Porque eu acho que uma comissão, quando funciona, não quer dizer que a gente é contra o projeto. Então, eu conto presidente da Comissão Saúde, Educação e Assistência, e por tratar de um projeto de lei de tão importância, de tamanha importância, mas que existe dúvida na área de assistência, eu não vejo problema nenhum. Nada contra a obra, nada contra o polo industrial, hipótese alguma. Deu dúvida, como um projeto de lei que fala de vários segmentos da prefeitura, não vejo problema algum. Quero parabenizar o nosso vereador Eliel por levantar e encaminhar esse projeto para a Comissão Saúde, Educação e Assistência. Muito obrigada.
Então, vou votar. Quem for favorável à deliberação do projeto de lei número 1812/2021, na data de hoje, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1812 será votado na data de hoje. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Então, pessoal, se eu não puder me abster desse projeto, não sei se o jurídico poderia me explicar, se eu posso abster, infelizmente, peço desculpa ao público presente, mas eu não tenho como aprovar esse projeto. Eu não vou aprovar um projeto...
Vereador, você não pode abster o voto, você tem que votar favorável ou contra.
É o que eu estou explicando. Como eu não posso, infelizmente, eu vou reprovar o projeto. Eu não vou permitir que um projeto de lei dê... competência para o executivo elaborar e reformular projeto interno de conselho, porque hoje os conselhos, eles são órgãos fundamentais, importantíssimos para o controle social. Além disso, em solidariedade, a secretária de administração, em solidariedade aos membros do conselho do Concajão, que eles serão informados da situação que aconteceu aqui hoje, em solidariedade a esses membros que não recebem nada, eles não recebem nada, eles defendem as crianças, defendem os adolescentes do nosso município sem receber nada, em solidariedade ao conselho da pessoa idosa, que também tem uma atuação, certo? Eu, infelizmente, peço desculpa, e vocês já sabem que o projeto vai ser aprovado, né? Mas, em solidariedade a isso, eu não tenho como aprovar esse projeto. Mas eu sei que o projeto vai ser aprovado, tá? Peço desculpa a vocês, mas eu não tenho como fazer isso. Porque eu sei como que é difícil trabalhar num conselho e o executivo ter a liberdade de formular e propor regimento.
Com a palavra, vereador Lucas.
A minha fala, quero também parabenizar a vereadora Simone por se colocar contrária ao pedido de urgência. Eu acho que nessa casa de leis temos que ter consciência e responsabilidade nas tomadas de decisões, pois todas elas refletem diretamente na vida de todos nós. Então, eu quero dizer que, pela experiência que eu tenho na administração pública, formado também na área de direito, a administração pública ela passa pela administração direta e indireta. E parte também pela descentralização, onde é devida dar autonomia a esses órgãos internos e externos. por parte também das fundações públicas, autarquias, enfim, até mesmo para não haver a influência, né, o benefício pessoal em relação às tomadas de decisões dentro da administração pública, na qual vai prejudicar diretamente a vida dos nobres cidadãos. Então, eu quero aqui também me eximir dessa responsabilidade, deixar claro que poderíamos, sim, ter mais um tempo de regimento interno para estar discutindo e otimizando essas prestações de serviço e também esclarecendo essas divergências na qual o vereador Eliel, com excelência, identificou. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Eu, enquanto presidente da Comissão Saúde e Assistência, se eu aprovar o projeto, eu vou contra as comissões, não só a minha, como contra todos. Não estou contra o projeto, estou a favor das comissões. Então, eu não posso aprovar, mas eu quero que esteja gravado, né, que grava, as sessões são gravadas, que não é contra o projeto, mas é a favor da comissão. E, principalmente, a que eu sou presidente, que eu sou responsável, e é para isso que, elas, que as comissões existem.
A palavra, vereador Evandro.
Vou falar aí com o vereador Lucas. Responsável, todos nós estamos aqui, somos responsáveis. Tá? Cada um vota, tem que haver um debate. Todos os 11 vereadores aqui são responsáveis. Se você não quiser votar a favor, você vota contra. Simplesmente isso. É favorável ou contra. Agora, todos os 11 vereadores aqui são responsáveis. Beleza, vereador?
Senhor presidente, pela ordem, citou meu nome. Em momento algum, falei que os vereadores aí não são responsáveis. Tá ok? Eu só falei que as minhas atitudes são baseadas na responsabilidade. Eu sei que tudo isso causa para a população. Tá ok? Desculpa, vereador.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Informo que os projetos de lei número 1799/2021 e 1800/2021, ambos que autorizam o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e permanecerão nas mesmas aguardando a resposta ao ofício dos vereadores CMJN número 114/2021. O projeto de lei número 1803/2021 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município, para o exercício 2021 e das outras providências a todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas ou estar no prazo regimental. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 009/2021 de autoria dos vereadores presta homenagem, posso ao ex-vereador Zé Maria da Silva, solicito do secretário da mesa que apresente a moção.
Moção de homenagem, posso. A Câmara Municipal de Juneiva, atendendo a indicação dos vereadores Ademir Fagundes de Ambrosio, Júnior de Ambrosio, Celso Guzzo, Edilson Motovani, Eliel dos Anjos dos Santos, professor Eliel, Heraldo Polese, Fará de Oliveira, Glauber Tonó, José Vão de Souza, Bucaliza, Lucas Recla e Marcelo Campostrini e Simone Loss Alvarado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o falecimento de José Maria da Silva na data do dia 26 de maio de 2021, seu histórico de vida e o legado deixado. Considerando a liderança que José Maria da Silva exerceu e as conquistas das quais participou ativamente em prol do nosso município de Juneiva. Considerando que na década de 70 foi um dos fundadores do MDB, no município de Ibiraçu, sendo posteriormente o primeiro presidente do partido em Juneiva, após sua emancipação. Considerando que foi vereador deste município por duas legislaturas, sempre atuando em prol dos nossos interesses do município. Considerando que foi um dos fundadores da ACJONE, Associação Comunitária de Comunicação Livre de Juneiva, mantedora da Rádio Conexão, a qual completa 19 anos este ano, e também da Loja Maçônica Fraternidade e Luz de Juneiva, no qual foi membro por 49 anos, considerando que foi ferroviário até a sua aposentadoria, considerando que sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. Aprovou o presente moção de homenagem ao finado José Maria da Silva, registrando-se o reconhecimento da sociedade joanense neste ato representado pelo Poder Legislativo Municipal, pelos grandes feitos realizados a favor do nosso município de Joneiva. Palácio Legislativo, senador Severo Eucário, em 1º de junho de 2021, presidente Glauber Tonon.
Com a palavra, o vereador Júnior D'Ambrosio.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, assessoria da casa, população aqui presente, família do nosso amigo e ex-vereador, justíssima homenagem. Tive o prazer de ser companheiro dele de partido no MDB no mandato passado, uma das maiores figuras políticas do nosso município e, além de tudo, um grande ser humano que foi, todos que conheciam, sabe, das histórias que ele gostava de contar, né? Então, eu quero homenagear a família, a esposa, a dona Jonilda, a Janaína, a Josiane, prestar a nossa homenagem. O município sentiu muito a perda do José Maria Carneiro, que passou por essa casa aqui por duas vezes, os melhores vereadores que a gente já ouviu falar aqui. Então, deixo aqui minha homenagem ao grande ser humano que foi e presto a devida condolência à família. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Também gostaria de deixar aqui minha homenagem à família aí. Jonilda, nossa buchinha, nosso cunhado. Janaína, nosso cunhado. Josiane, também. Dizer que José Maria Carneiro foi, para mim, ele foi um verdadeiro paizão. Quando eu iniciei na maçonaria, em 2010, ele veio cheio daquelas teorias, daqueles conselhos, e assim, que pessoa de caráter e inteligência que era inconfundível. Uma pessoa assim, que além de tudo que o nosso secretário falou aqui, de ex-vereador, funcionário da Vale, fundou a rádio, foi vereador por 2 mandatos, nunca fez nada para prejudicar ninguém. Sempre com o intuito de ajudar, de beneficiar. Uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza que ele deixou um verdadeiro legado aqui, não só através da família, mas para o nosso município. E dizer para vocês que vocês foram verdadeiros guerreiros junto com ele. Porque nosso dever, como a gente chamava, Bodivec, ele era uma fortaleza, senhor presidente. Aquele homem ia para o hospital, para a UTI, como se fosse assim, não volta, e voltava. E ia e voltava. E nessas indas e vindas, ligava para a gente perguntando como é que estava a política, como é que estava a Câmara. Ele ainda, por tudo que passava, queria estar por dentro de todas as coisas. Então, assim, parabéns a vocês que cuidaram dele, com carinho e dedicação. Acompanhamos aqui, vocês foram assim verdadeiras fortalezas junto com ele. E é Deus. Quando Deus quer, é assim. E eu tenho certeza que ele está ao lado do Pai e que vocês, futuramente, que essa dor que vocês sintam, vai virar uma grande saudade. Viu? Parabéns pela história de vida, parabéns por tudo.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Então, falar depois do Marcelinho, depois da Janaína, depois do Juninho, do nosso querido Zé Maria, é muito difícil, é emocionante, mas eu acho que se eu estou aqui hoje, tenho o dedo dele, do Aloir, é claro, meu marido, mas quando eu cheguei em 99, uma das pessoas, primeiras pessoas que me acolheram aqui, João Neiva, foi o Zé Maria. Na política de 2000, ele já falava comigo e eu nem sabia o que, que era esse mundo. Então, assim, ele me deu como, a honra de receber como cidadã joaneivense, foi nas mãos do Zé Maria. E eu acho que todo mundo tem uma história para contar. E eu quero, assim, deixar os nossos agradecimentos por tudo que ele foi, por tudo que ele representa enquanto cidadão, enquanto político na nossa cidade. Fiquem em paz, fiquem bem. Eu tenho certeza que ele deixou o legado dele. Né? Uma vez eu ouvi a Josiane falar que ele tinha um coração valente, literalmente valente. Ele resistiu a quase tudo, né? Só não resistiu à chamada de Deus. Então, muito obrigada, obrigada a vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, prestando homenagem póstuma, mas é o que ele deixou. E muito obrigada.
Com a palavra, vereador Celso.
Bom, boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes, público. Zé Maria era um amigo, a Jana sabe disso. Toda semana ele ia lá em casa, às vezes você ia junto também. Então foi assim, eu queria prestar meus sentimentos à família e eu senti muita falta dele também. Ele era um companheiro, ele era uma pessoa assim que gostava muito de política, sempre incentivava as pessoas, às vezes que não estava assim bem, ele sempre colocava para cima. Então, ele deixou saudade, muita saudade. E toda semana ele ia lá em casa e eu senti muita falta disso. Estou falando do fundo do coração, ele era meu amigo. Então, eu deixo meu sentimento a toda a família.
Vereador Eliel.
Então, eu fico ouvindo as palavras de cada um aqui que tiveram a honra de conviver com ele. Eu não tive essa honra, mas o que a gente acha importante e me faz grato por ter a oportunidade de participar desse momento é saber do legado, né? E o mais importante que uma pessoa faz aqui nessa terra é o legado que ela deixa. O legado até para quem não conviveu com ele. O legado até para quem não conheceu pessoalmente, mas é um legado de quem ouviu alguém falar sobre. E quando você chega para alguém para dizer alguma mensagem por um familiar que se perdeu, não é fácil. Às vezes, somente um abraço, somente um olhar. A gente não consegue expressar com palavras de forma a confortar uma pessoa. Mas eu tive a oportunidade de estar com você por 2 anos, né, enquanto professor, algumas brigas, algumas alegrias, né? E o que me faz feliz é saber que ele, de certa forma, deixou um exemplo para você, para a Josiane, que eu também tive a oportunidade de trabalhar junto. E o que eu deixo para você hoje, porque assim, as palavras foram ditas para ele, né? Mas a gente também tem que dizer para você, né? É o seguinte, primeiro é guardar todas as lembranças boas no coração e ressignificar cada momento de forma que isso sirva de lição para a gente ser pessoas melhores. Ele deixou um exemplo, ele deixou um legado e esse legado ele não pode ser esquecido, ele precisa ser guardado, ele precisa ser lembrado. Em vocês, nos netos, nos bisnetos, e não é apenas uma placa e muito menos uma homenagem. É o que vocês vão compartilhar com uma geração dele, com o legado que ele deixou. Então, o que eu deixo para vocês hoje é isso. Guarde ele no coração, ressignifique cada momento que ele passou com vocês e que esses momentos sirvam para que o desejo que ele tinha de transformar uma sociedade melhor seja reproduzido em vocês, nos filhos de vocês e nos netos. Né?
Com a palavra, vereador Ivone.
Boa noite aos novos vereadores, família de Zé Maria, público presente. Nós, ali era um verdadeiro político. Era o MDB na veia. Ali era, está ali, saiu agora, Martim Nascimento, que era companheiro dele, escudeiro dele. Nós, acho que o João Neiva perdeu muito. Porque quando tinha política, primeiro a gente tomava benção era Zé Maria. Ele era o cara que fazia as contas, ele era nessa última campanha mesmo, nós começando a caminhar, eu e Mikula, fomos lá na casa dele à noite. Ele disse, Maria, eu não quero ser candidato mais não, já perdi umas três políticas, agora é a sua vez. E Mikula conversou com ele, conversamos, e ele, eu brincava muito com ele, falava, você aprendeu tudo com o Barreto. Aí ele ficava bravo. E Barreto era amigo do Bey, que era do MDB na época, do Rogério, eu falava, ele na rua, você aprendeu isso tudo com o Barreto. E ele, agora na campanha, né, já meio debilitado, eu estive lá, aí o neto dele chegou lá e falou, vai lá comprar peixe pro vovô. Então, acho que o João Neves perdeu muito. O João Neves ficou órfão politicamente, porque ele era um político que só fazia boa política, não tinha maldade, era um guerreiro. Eu acompanhei aqui algumas sessões quando ele era vereador, era aquele vereador cri-cri, que falava, que ia para cima, era um vereador que representava bem o próprio João Neves. Então, o João Neves ficou órfão e a política também perdeu muito. Né, com a sua partida, mas é um caminho que todos nós vamos ter que trilhar. E ele deixou um legado muito bacana para toda a sociedade jonevense, né, para quem conheceu ele, sabe do caráter, da pessoa que ele era, do amigo que ele era, do companheiro que ele era, a todas as horas. Beleza?
Com a palavra, vereadora Pará.
Boa noite. Quero falar, as minhas palavras, falava de todos os vereadores, mas como antes da sessão eu já tinha conversado com Janaína, eu não tive nem coragem de escrever no Facebook para a Janaína. Né? Eu fico assim, emocionada de falar de Zé Carneiro. Né? Carneirinho, para mim, eu falo que ele é um cara que se eu estou aqui hoje, eu me inspirava nele. Né? A primeira vez que eu vim como candidata, ele pegou meu santo e falou assim, você gosta de João Neiva mesmo, né? Que a imagem no fundo era as paisagens de João Neiva. E ele sempre me dava aquele apoio, né? Como incentivava, o jovem tem que ir, o jovem precisa querer política também. Por mais que a gente fale assim, não é minha praia isso não, não quero isso para mim não. Não, você precisa. Né? E ele foi colocando essa sementinha, né? E essa sementinha foi germinando e hoje eu estou aqui, né? Estou aqui, não queria estar fazendo essa homenagem, né? A gente tem que fazer uma homenagem da pessoa viva, né? Mas ele é um cara que está vivo aqui no coração de cada um, na palavra de cada um. Eu conheço essa família, não é de hoje, né? Ele criou muito bem as duas filhas que ele tem, os dois netos e as duas netas, né? E não posso deixar, né, falar da esposa, se é a família dela tem essa estrutura toda, os dois conseguiram fazer tudo e mais um pouco, né? Porque não é fácil você criar filhos, não é fácil. E vocês dois conseguiram. Não criando só duas, mas sim criando seus netos também, que eu tenho certeza que vocês estavam ali. Vocês são presentes. A gente vê no Facebook de vocês como a família unida. É unida na tristeza, na alegria. Em todos os momentos. É isso que faz a gente ter o orgulho de ter tido ele aqui nessa casa de lei, deixado o legado dele, deixado o legado dele lá fora, como amigo, como pessoa
disciplinar, como pessoa que a gente pode ter, tirar, eu não sei nem a palavra exata para descrever ele. Né? A gente sabe que ele foi maçom, né? Ele é o cara assim, que estava ali o momento para ajudar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, maçom. Eu não tenho nada a dizer da maçonaria, eu só tenho a dizer agradecer. Porque sempre que eu precisei da maçonaria para ajudar alguém, eles estavam ali. Com a cadeira de roda, eles sempre falavam, procura fulano, fulano vai te ajudar. Ele é um cara, não é mil não, nem 10 mil. Não tem zeros para dar para ele depois do um, né? É um cara assim que está lá no céu, fazendo aquela bagunça que a gente sabe que ele fazia aqui, né? Perturbava de vez em quando, mas também na hora de falar sério, ia falar sério. Né? Tiver que puxar a orelha, ele puxava. Se ele te conhecesse ou se ele não te conhecesse. Se ele tivesse que puxar a orelha, ele ia puxar. Né? E eu vejo assim, política, quando a gente falava PMDB, quem era? Carneiro. Não tinha outro nome, né, Júnior? Não tinha outro nome. Não tinha outro nome de falar que não fosse ele. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo pai que vocês nos deram também. Não é só de vocês. É de João Neiva, né? A gente vê ali a foto dele, ele deixou muita coisa. Cada um aqui, como ele já falou, eu não tive o prazer de conhecer, mas a maioria que teve o prazer de conhecer. Né? Tenho certeza que as pessoas que estão aí na plateia também tiveram o prazer de conhecer. Então, só tenho a agradecer por tudo que ele trouxe para João Neiva e fez com João Neiva.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, eu vou convidar, né, a dona Josilda, né, e a Janaína para vir receber a moção. E quero convidar o vereador Marcelo para fazer a entrega. Pode vir até aqui na frente. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos número 091 e 092/2021 de minha autoria.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de João Neiva, o vereador firmatário, o uso regular das atribuições legais e regimentais, e perante a vossa excelência para requerer, após a apreciação do plenário, ter solicitado junto à esfera estadual e federal a construção de uma unidade de saúde no bairro Piraquiaçu para atender os moradores daquela comunidade. Enquanto não se concretize a realização da obra, e sabendo ter dos entraves administrativos que impede o entendimento da solicitação de imediato, solicito que seja viabilizada, através da CESA, Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade da equipe de saúde da Oeste de Cristal fazer o atendimento semanal dos moradores do bairro Piraquiaçu no próprio bairro. O presente pedido é uma antiga solicitação dos moradores do bairro em questão, pois a implantação do posto mais próximo de suas residências, os atendimentos básicos serão prestados de maneira mais eficaz. Aquela comunidade, além de proporcionar mais saúde e qualidade de vida às famílias, atualmente Os moradores têm que se deslocar do bairro até a unidade de saúde de Cristal, pela BR-101, causando risco e desconforto aos mesmos, especialmente para as pessoas de idade avançada e ou para as mães com crianças de colo. Diante do exposto, e certo de contar com as ações necessárias para tal, pede deferimento, Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, em 7 de junho, vereador Glauber Tonon. Presidente, senhor prefeito municipal de Joneiva, vereador firmatário do uso regular das atribuições legais e regimentais, vem perante a Vossa Excelência para requerer, após a apreciação de plenário, que seja solicitado, junto às esferas estaduais e federal, a construção de uma unidade de saúde no bairro São Carlos II, para atender aos moradores daquela comunidade. Enquanto não se concretiza a realização da obra, e sabendo-se dos atraves administrativos que impedem o atendimento da solicitação de imediato, solicito que seja viabilizada através da SESA, Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade da equipe de saúde da USP da Coab fazer o atendimento semanal dos moradores do bairro São Carlos II no próprio bairro. O presente pedido é uma antiga solicitação dos moradores do bairro em questão, pois com a implantação do posto mais próximo de suas residências, os atendimentos básicos serão prestados de maneira mais eficaz àquela comunidade, além de proporcionar mais saúde e qualidade de vida às famílias. Atualmente, os moradores têm que se deslocar do bairro até a unidade de saúde da Coab, causando risco e desconforto aos mesmos, especialmente para pessoas de idade avançada ou para mães com crianças de colo. Diante do exposto, e certo de contar com as ações necessárias para tal, pede deferimento. Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, em 7 de junho, vereador Glauber Tonon.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Parabenizar pelo requerimento e também lembrar que há algumas sessões atrás, a gente fez também um pedido de atenção especial ao bairro Rio Lampê, que tem basicamente as mesmas situações e até um pouco pior. Infelizmente, a gente não teve resposta da Secretaria de Saúde, nenhum tipo de possibilidade ou forma paliativa de atendimento. E eu volto a afirmar o que eu disse anteriormente. Sempre que a gente fala de saúde, e também quando fala de educação, a gente nunca fala de gasto, a gente fala sempre de investimento. Então, quando a administração ela faz os arranjos de forma a atender melhor a população quanto à saúde, ela também está economizando lá na frente futuras internações, futuras medicações, porque o tratamento que é prestado às unidades é um tratamento também de prevenção a situações piores. E, infelizmente, eu não vou dizer que foi feito algo, né, porque pode ter sido feito, a gente só não recebeu aí nenhum retorno por parte do Executivo. Eu quero acreditar que, pelo menos, algum retorno a gente vai ter desses requerimentos, que são bem louváveis quanto a isso. E que nós, enquanto vereadores, possamos acompanhar isso, para que não fique somente num requerimento, como infelizmente aconteceu com a população de Rio Lampê, que ainda continua na mesma situação de Piraquiaçu e de São Carlos II.
Com a palavra, vereador Celso.
Bom, essa questão aí, parece que Biraçu já também se mobilizou, já fez até uma licitação, né, da construção, e eu não sei se isso vai ser compartilhado com o município de Joneiva, ou Joneiva teria que construir um individual. Mas eu acredito que sempre eles trabalham em conjunto lá. Até a empresa que ganhou a licitação me pediu se eu arrumava uma casa lá, se eu tinha algum amigo para colocar os funcionários. E eu até arrumei a casa lá, depois eu não pedi mais informação sobre isso, mas deve estar já ocorrendo uma obra lá, acho. deve ter uma solução.
Bom, gente, eu queria pedir a colaboração, né, dos votos aí dos 9 vereadores para a aprovação desse requerimento. Essa é uma reivindicação desde a legislação passada. Eu já fiz esse requerimento já na outra legislatura e não fomos atendidos. Então, eu vejo ali a importância que é ter um lugar ali para atender, né, tanto Piraquiaçu quanto São Carlos, dois bairros bem retirados e com bastante pessoas idosas, entendeu? Então, tem dificuldade de caminhar até o Cristal ou até a Coab. Então, aí eu peço aí a colaboração dos nossos vereadores que vote a favor desse requerimento. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente um resumo do requerimento 093/2021, de autoria do vereador Eliel.
Gentil senhor presidente da Câmara Municipal de Joneiva, o vereador firmatário, no uso regulado de suas atribuições legais e regimentais, de requerer, após a apresentação de plenário, seja solicitado ao gentil senhor prefeito municipal que estude, junto à Secretaria Municipal de Educação, a possibilidade de viabilizar incentivo financeiro com caráter indenizatório que proporcione aos profissionais de educação custear bons serviços de acesso à internet, contratação de provedor, professor com a qualidade de acesso à rede mundial de computadores e internet, tem significativo ganho de estudo e contato com as informações que podem acrescentar na qualidade do processo de ensino. Essa iniciativa está sendo adotada por diversos outros municípios, exemplo de Aracruz, como consta no documento com cópia em anexo. Representaria um significativo apoio aos professores de educação, certamente reflexo da qualidade de educação ofertada pela rede municipal. Nesse termo, pede deferimento, Palácio Legislativo Santo Silvério del Caro, em 9 de junho de 2021, vereador Eliel dos Santos dos Anjos.
Com a palavra, vereador Eliel.
Esse requerimento, ao mesmo tempo que é uma reivindicação dos professores, é também uma sugestão para o executivo. O que acontece? O executivo, ele tem que gastar, pela Constituição Federal, 25% do que ele arrecada no município. Diante disso, primeiramente, e aí eu destaco muito isso, eu não tenho nenhum compromisso com gestões, eu tenho compromisso com o município. Então, o dado que eu vou apresentar aqui para vocês não diz respeito a responsabilizar nenhuma administração, e sim mostrar os fatos. Infelizmente, o ano passado, o João Neiva ficou em último lugar em gastos com a educação. Se você entra lá no Tribunal de Contas, você vai lá ver João Neiva na última posição. Em contrapartida, quando você vai nas escolas, a gente tem banheiro de funcionário interditado, janela caindo, e, sinceramente, eu vou parafrasear as palavras da Simone com todo respeito, ela não disse isso, mas, de certa forma, buscou a entender isso. Eu sinto até vergonha de estar em um local com ar-condicionado, com mesas bonitas, acolchoada, tudo muito lindo, e você vê um profissional da educação trabalhando nas condições que a gente vivencia hoje nas escolas. E aí, diante de tudo isso, eu pedi uma informação ao executivo, e nos 4 primeiros meses do ano, só foi gasto 17% com a educação. E aí talvez a gente poderia dizer assim, mas não tem aula. Ok, não tem aula, mas que se aproveite para dar condições mínimas. E aí não estou dizendo em grande estrutura, não estou dizendo de reforma, mas eu estou dizendo no sentido de um banheiro, eu estou dizendo no sentido de um ventilador, eu estou dizendo também na questão da internet. Hoje, o professor, ele recebe abaixo do piso, certo? Abaixo do piso, e ainda ele tem que comprar pacote de internet para atender a educação. Então, assim, isso é muito triste, isso é muito lamentável. E alguns dizem o seguinte: não, mas ele faz isso porque é um dom, o professor faz por amor. Mas não é o amor que paga a conta dele lá do supermercado. Ele não chega lá no supermercado, passa a compra, e quando a pessoa diz quanto que deu, ele não dá um abraço na pessoa e a conta está paga. Ele paga com dinheiro. E, infelizmente, hoje esse dinheiro está sendo parte dele voltada para comprar coisas para o seu trabalho. Eu acho que aqui tem alguns empresários, seria obrigar o profissional de vocês, o trabalhador de vocês, a comprar seu equipamento para trabalhar. E a gente sabe que isso é totalmente legal. E hoje o professor está fazendo isso. O professor está comprando celular, ele está comprando computador, ele está comprando pacotes de internet, dados de internet para trabalhar. Então, por isso que é uma sugestão. Já que o município gastou 17% e ele precisa gastar 25%, por que não fazer como a prefeitura de Aracruz, fazer como a prefeitura de Cariacica e outras prefeituras, conceder esse aporte para pagar a internet? Na verdade, a gente está ainda até pedindo pouco, porque a prefeitura de Aracruz deu R$5.000 para os professores comprar computador. O Estado deu R$5.000 e ainda vai dar, se eu não me engano, R$70 para o professor comprar a internet. Como a gente sabe toda a situação do município, a gente pede que pelo menos a internet, pelo menos um subsídio para que ele compre os pacotes de dados da internet para garantir aí um bom atendimento. E ainda destacar que as escolas, elas não têm acesso ao Wi-Fi. Ou seja, o professor dentro da escola, ele tem que usar os pacotes da internet dele. Ou seja, ele está no ambiente de trabalho e ele não tem acesso ao pacote da prefeitura, ele tem que usar o dele. Então, assim, é um pedido e uma sugestão ao mesmo tempo.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Só para deixar registrado que hoje a Comissão Saúde, Educação e Assistência, representados pelo Eliel, por mim e pela Fará, nós fizemos uma visita às escolas do interior, em solicitação ao Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nós recebemos uma notificação via Câmara e para nós elencarmos em relação à infraestrutura e alguns outros itens que o próprio Tribunal de Contas pediu. Então, nós fizemos a visita à Bar do Triunfo, Acioli, Cavalinho, Santo Afonso, Cristal. Isso hoje. E nós faremos a visita no centro de João Neiva numa outra data programada. E diante dessa visita, a gente, baseado nos itens que o Tribunal de Contas pediu, a gente avalia. Não avalia a gestão. Não avalia a gestão A, não avalia a gestão B, nem C, nem D. Avaliar que, realmente, sentar numa cadeira acolchoada, como nós estamos sentados, como todos estão sentados, no climatizado, é um privilégio. Porque eu acho que quem tem que estar sentado num ambiente estruturado são os alunos, porque é dali que sairão os profissionais. Então, estamos vereadores, estamos, não somos. Eu acho que o nosso papel é cobrar os gestores, não importa quem, para a gente, em definitivo, dar mais dignidade aos alunos do nosso município. Então, fica aqui, vereador Eliel, vereador Fará, quero agradecer nossa permanência hoje pela manhã. Foi maravilhoso, é um aprendizado de vida e que a gente é capaz, o município é capaz de oferecer mais para os nossos alunos. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos que nos assistiram. É uma honra ter a presença de vocês aqui com a gente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Lucas.
Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores, público presente. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando mais uma vez a população de João Neiva e deixar registrado também a presença do presidente Bolsonaro na última semana. Entregou 434 casas populares em São Mateus, investimento de mais de 36 milhões do governo federal, que alcançou mais de 1.800 pessoas. Isso é uma grande conquista para a população do Espírito Santo e quanto também nós brasileiros. Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado.
Olá, vereador Liel.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos aqui. As discussões, elas têm que acontecer e precisam acontecer. E a gente agradece a Deus pelo equilíbrio, pela força que nos dá de não desistir, né? Confesso para vocês que, como a Jana falou, quem está fora acredita e tem uma outra visão. Mas aquele vereador que realmente honra o salário no final do mês que ele recebe, aquele vereador que sabe das suas atribuições e que honra não quem votou, mas honra o seu papel de representante, sabe o quanto é difícil ler um projeto, levar isso a sério, analisar de forma correta, de forma criteriosa, de forma coerente, né? Então, não é fácil. Mas que bom que não é fácil. Se fosse fácil, é porque estava fazendo errado. Quem acha que isso aqui é fácil, quem acha que isso aqui é tranquilo, é porque em alguma situação está fazendo errado, né? Também gostaria de me solidarizar com a situação do Lucas. Eu ainda não me inteirei do que aconteceu. Também... Não é no sentido de não me interessa, mas aí cabe a ele, né, uma situação dele. Mas pelo que eu entendi, houve algumas situações aí de ameaças quanto ao trabalho dele. E isso é muito preocupante para toda a democracia, né? Eu acho que se a gente, enquanto vereador, vê uma situação dessa e não se preocupar, eu acho que, de certa forma, é um risco à democracia. E aí eu não estou aprovando e nem reprovando nenhuma ação dele, porque ele não está em julgamento, que a gente julga que é projeto, não são pessoas. Quem julga pessoas é o juiz, é o júri, né? Mas eu estou julgando toda uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, usando da empatia, usando da alteridade, eu quero me solidarizar com... o que aconteceu aí com o Lucas, tá, Lucas? Nesse sentido. E eu agradeço, presidente.
A palavra, vereador Edil.
Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer os representantes aqui da indústria, né, do nosso município. Dizer para vocês que é muito bom ter vocês aqui nessa Casa de Leis, que vocês voltem mais vezes, né, não só hoje, mas que vocês possam estar voltando aqui para estar apreciando o nosso trabalho. E dizer para vocês que vocês são muito importantes para o nosso município. Vocês são geradores de emprego, geradores de renda, e que são muito importantes aqui para o nosso município. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que vocês são sempre muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Isso aí, agradecer a todo mundo aí, obrigado.
Com a palavra, o vereador Heraldo.
Boa noite a todos, vereadores, presidente, o presidente.
a gente gosta cada vez mais que essa pandemia está acabando e a nossa casa vai ficar cheia, se Deus quiser. Isso aí, cada vez mais, nós estamos no início da nossa carreira. Nós tivemos alguma dificuldade, mas a dificuldade tem que existir. Isso aí é uma coisa muito importante. Nós queremos ver a nossa casa cheia, cheia para ouvir coisas boas, ouvir relatórios bons, que é uma coisa muito importante no nosso município. Nós temos que botar o nosso município para andar. Se ele está parado, se ele está, não importa o que aconteceu, nós temos que ver a nossa realidade. E é isso aí, gente. Uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui presente, né, nesse trabalho, buscando sempre o diálogo, né, a parceria. E hoje a gente tem um prefeito, né, é um prefeito que gosta de dialogar, está sempre presente. As dúvidas que a gente tem, a gente vai até o prefeito, ele explica, ele vem na Câmara. Então, é uma Câmara diferenciada, né? Hoje a Simone, acho que a Eliel e a Fará visitaram as escolas do interior. E quando a Eliel fala que não atingiu os 25%, né, da gestão passada. E hoje, não sei se já, em Santo Afonso, por exemplo, a escola de Santo Afonso hoje tem que fazer reparos, não tem como nem dar aula. Os azulejos soltando a parede, molhando. E esse reparo poderia ser feito lá atrás. Né, e não foi feito. Não atingiu os 25%. E nem fizeram os reparos nas escolas. Hoje, se as aulas voltarem amanhã, por exemplo, a escola não tem condições de dar aula. Eu vi o prefeito Mikula, né, visitando as escolas para tentar, né, fazer um paliativo, dar uma melhorada, para que se as aulas voltarem de hoje para amanhã, as escolas possam estar funcionando, dar condições de funcionar. Né. E agradecer também o público presente, assessor do nosso deputado Eric Moussa Moss, nosso chefe de transporte, Luquinha, né? Nosso diretor do SAI, Cláudio Lisboa, meu cabeça de área dali, Afonsinho, já jogou muito, né? já defendeu as coisas de Santo Afonso. Agradecer a todos vocês e dizer que nós, essa Câmara, estamos à disposição de vocês para que for melhor para o nosso município. Boa noite.
Vereador Edilson, vereador Heraldo, vereador Evandro falaram coisa importante, muito importante ter os senhores aqui presentes. Isso nos fortalece. A população tem que saber o que passa aqui dentro. E hoje vocês estão aqui, né, representando. Temos aqui os empresários, temos os servidores aqui presentes, temos aqui o assessor do deputado. Então isso é muito gratificante para nós, vereadores. E eu gostaria também aqui de reforçar aqui o convite feito pelo nosso deputado Eric Musso para uma rota de conversa no dia 24/6 na Assembleia Legislativa com as lideranças de Marilândia, Santa Leopoldina, Rio Novo do Sul e João Neiva, para falar sobre o desenvolvimento social e econômico dos municípios capixabas. E parabenizar aqui, aproveitar que tem o assessor do nosso deputado aqui presente, o trabalho que o deputado Eric vem fazendo aí nos municípios capixabas e, em especial, o nosso município. Você queria falar, Celso? Com a palavra do vereador Celso.
A questão do Lucas aí, eu sei como é que é, eu não sei qual é a situação dele, mas eu passei por 8 anos de perseguição política. Acho que todos aqui me conhecem, sabem que eu não sou um cara de confusão, de um cara tranquilo. Mas, às vezes, existia uma questão política ou pessoal, e eu tive uma perseguição de 8 anos na minha campanha. Todas as minhas campanhas políticas foram de perseguição, e agora no mandato é mais ainda. Quem quiser olhar, pode olhar lá no Face, eu não vou citar nome, pode entrar no meu Face e ver lá que tem gente que xinga, você faz para ele, faz para a comunidade. Então, isso é muito difícil. Às vezes você tenta trabalhar, as pessoas estão te atrapalhando, não sei se é inveja, não sei o que, que é. Eu quero deixar registrado aqui, que está gravado, porque qualquer coisa que acontecer um dia, isso vai ficar gravado. As pessoas me perseguem, mas eu nunca revidei, sempre fiquei tranquilo, e Deus sabe o que faz. A gente deixa Deus agir nisso aí. E eu vou fazer meu trabalho, vou mostrar meu trabalho e não vou reagir.
Com Com a palavra, a vereadora Fará.
Eu quero agradecer aqui ao apresentador Amós, né, nosso assessor, a todos os nossos empresários do Polo. Obrigado pela presença. Espero ver vocês aqui mais vezes. Sei da importância de vocês. Já trabalhei junto com vocês ali quando trabalhava no Executivo. Sei da importância de vocês para o nosso município. Quero agradecer a Deus a presença de todo mundo aqui, né? Todo mundo bem. Em especial a família do Carneiro. Que Deus possa dar conforto para vocês. E quero agradecer o dia de hoje, né? Junto com o Eliel, com a Simone. Foi um dia produtivo, corrido, mas produtivo. Depois do almoço, a gente já teve uma outra, eu já tive uma outra agenda, onde eu tive que tirar algumas dúvidas dos projetos que foram votados aqui, me chamaram, e eu tirei. Quero aqui deixar bem claro que eu fui a favor do projeto, que até então eu não era a favor, porque eles me explicaram tudo o que eu tinha dúvida, né, e me mostraram da importância do meu voto, né, e não foi porque eles me forçaram a votar, não. E sim porque eu vi a importância de eu votar dessa forma, e que eu estava errada. Eu não estou aqui para votar por questões pessoal minha, e sim para ajudar a população de Joneiro. Em questão da parte que fala dos conselhos, procurei o jurídico, expus todas as situações, tirei todas as minhas dúvidas. Até então eu era super contra, não conseguia entender, e ele falou comigo, né, eu vou estar aqui, e deixou bem claro que não tinha nenhuma legalidade, não tinha nada de errado, que era, eles estariam para ajudar o conselho, não para tomar o que era do conselho. Então, como era dessa forma, eu mudei meu voto, né? Já tenho uma agenda com a secretária de Ação Social para expor por quê, né? Eu não teria por que ficar aqui falando por que eu votei, mas eu sou uma pessoa muito transparente nas minhas decisões. E seria injusto comigo mesmo se eu não falasse aqui por quê da minha decisão. Até porque hoje eu falei com o Simone e com o Eliel em conversa que eu não votaria a favor, né? E estou aqui falando para vocês por quê do meu voto, né? Não foi ninguém que veio na minha cabeça, que geralmente as pessoas acham isso, entendeu? Eu tenho minha linha de raciocínio e sempre vou seguir aquilo ali. No momento, eu vi que não tinha nenhum impedimento, por isso do meu voto. E quero só agradecer a Deus, estou falando, deixar bem claro, estou falando dos dois, porque hoje eu estive com eles e falei com eles o que eu ia fazer. Então, estou deixando aqui claro para quem está assistindo o porquê do meu voto. Porque, de repente, lá fora, chega, pô, a Fará falou uma coisa e fez outra. Não, a Fará procurou, depois do almoço, quem de responsabilidade do projeto. Tirei minhas dúvidas, me convenceram que eu estava errada. Então, não tem porquê eu ser contra uma coisa que me convenceram que eu estava errada. Agora, da agora para frente, o meu papel é fiscalizar o que eles me falaram. Se aí eles não fizerem o que falaram comigo, aí eu vou tomar a cabível o que é a responsabilidade da minha parte. Indiferente que esteja votado ou não, todo mundo tem sua responsabilidade. Como secretário, como servidor. Como hoje nós tivemos aqui o Wagner, que está ali, que falou aqui sobre de que as pessoas estão perseguindo e tudo mais. Eu não sei o que está acontecendo, porque essa casa de lei não é responsável pelo executivo. Entre aspas. Desde que eles mandem um documento para nós. Até então, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Quando eles mandarem para a gente vai saber, porque a gente não está lá para saber. Correto? Mas
Eu agradeço que ele venha passar para a gente o que está acontecendo, para a gente chegar lá no executivo e perguntar. Tem um funcionário aqui que nos falou algumas coisas, preciso saber o que está acontecendo. Né? A gente precisa ter ciência do que está acontecendo. Senão, acaba virando uma bagunça e acaba caindo no colo do legislativo. E a gente precisa estar trabalhando da forma correta, da forma que cada um interprete e faça valer o seu voto, porque cada um tem o direito do seu voto. Só isso.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, Pará, primeiramente eu quero dizer a você, não sei se cabe a isso, para você ficar tranquila, se tem algo que quem me conhece, com a pouca idade que eu tenho, compreender a autonomia de cada um. Então, você tem autonomia de discordar, discordar de novo. E isso é muito tranquilo, assim. Estou muito tranquilo com isso e te agradeço pela sua explicação. Eu acho que o que você fez é até respeitoso da sua parte. Mas se você não tivesse dito também, eu compreenderia tranquilamente, tá? Pode ficar tranquila quanto a isso. E sei que pode acontecer, sim, de você buscar, você mudar a opinião, como também poderia acontecer comigo, né? Então, isso aí, tranquilamente, né? Eu tô tranquilo. E também tô tranquilo, como eu expliquei para todo mundo aqui, eu não sou contra nenhuma ação deles, tanto que eu não tive nem discussão sobre o que era sobre eles. Mas também eu não posso mudar todo um estudo feito porque eles estão aqui, ou eu vou de certa forma, me intimidar e vou mudar tudo que eu me propus a me organizar, a minha linha de raciocínio, porque eles estão aqui. Né? Então, assim, é fundamental que a população participe, tanto quanto é fundamental os conselhos. Então, por isso que teve todas essas discussões. Como aconteceu na sessão passada com o Marcelinho, que ele propôs a questão do regime de urgência, a gente fez as discussões, né, e depois não teve nenhuma falta de respeito, nenhum direcionamento, isso aí. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas não era isso que eu ia falar, não é por essa proposição, não, tá? Mas eu te agradeço imensamente por isso. O que eu gostaria de pedir a essa casa é que a gente olhe novamente com cuidado ao transporte público. É uma reivindicação muito, muito, mas muito grande da população. Infelizmente, nós já estamos aí finalizando junho. De certa forma, nós estamos prejudicando também aos empresários, porque quem mora em Acioli, quem mora em Cavalinho, não tem como se empregar em João Neiva, porque não tem transporte, eles não têm possibilidade de chegar até o centro. A gente também acaba prejudicando o comércio, porque a população não tem como vir até o centro. Então, hoje, foram palavras de uma moradora de Acioli que a gente encontrou, né? Ela disse, olha, a gente fica ali, o pessoal pega carona e vai para Colatina. Então, assim, nós estamos finalizando junho e a situação do transporte ainda não foi regularizada. Então, pedir que a gente possa se mobilizar novamente, a gente já fez isso anteriormente, pela minha avaliação, não surtiu efeito, que a gente, pelo menos, deixe claro para a população o que está acontecendo. Se é possível, se não é, por que não é possível, por que é possível, prazo, porque a população, não é questão dela merecer, porque nós não estamos falando de merecimento. É um direito que a população tem de ir e vir. E hoje, infelizmente, o município não está dando condições para isso. Entendo todas as explicações que já foram dadas, questões de licitação, questão de problema, questão da gente depender a outra empresa, mas algo precisa ser feito para atender a essa comunidade. Pelo que até onde eu sei, é Cavalinhos e Cristal. Santo Afonso e Cristal estão sendo atendidos parcialmente, né? Mas... enquanto Santo Afonso e Cristal têm uma linha, se eu não me engano, de manhã e à tarde, a Cioli não tem nenhuma, nem a Águia Branca. E Cavalinhos também não. se eu não me engano, era 60 e poucos reais o fax, até a última vez que eu vi. Então, 85. Então, é praticamente inviável para uma pessoa se locomover até o centro de João Meio. Era isso, senhor presidente.
Vou falar a vereadora Simone.
Só quero reforçar, Pará. Né? Você justificou, não precisa justificar, mas eu vou reforçar que o projeto de lei ia ser baixado comissão. Aí eu nem um momento falei que ia reprovar, não foi falado isso, que nós não iríamos reprovar, mas sim baixar a comissão, educação, saúde e assistência, porque no projeto cita a assistência e gerou dúvidas. Só isso, eu vou ser repetitiva, tá bom, Pará?
Com a palavra, vereadora Pará.
É, eu só me coloquei a fazer a justificativa porque a gente tinha conversado e, por respeito, né, pelo que a gente tinha conversado, eu não poderia faltar com respeito por essa informação e ficar assim no vento. É, eu preciso ter esse respeito com vocês para vocês terem comigo como para a gente continuar um trabalho bem feito para a comunidade e para os munícipes. Por isso, da minha colocação aqui.
Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 22 de 6 de 2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.